com a gigaça do Deus, né? Tchau. Isso, paz pra todos. Xalavá. Fios, nessas conversas que nós vem fazendo, as de teixa, não mais todas, mas quase todas, né? Nessas conversas que nós vem fazendo, nós tem sempre, vamos dizer assim, colhido um tema. Mas de hoje, como é a última paleta de xolalho, né? Do ano, de vamos deixar o tema livre, tá certo? Você pergunta o que vocês quiserem e eu vou respondendo, tá certo? De depois vocês vêm com o mocho do São Paulo e da Belândia, se vai de baixar, né? Se vai botar no ar, né? Isso que você fala. As conversas que nós vai ter lá que eu não sei. Mas você conversa com eles para ver se vai ter. Neste horário de terça-feira, nós só de volta o ano que vem, tá certo? Então fica à vontade e vocês perguntam o que quiserem que eu vou respondendo.
Como ajudar os outros a ser feliz.
E as pessoas que vão no São Paulo, no Chabo, eu estou deixando uma pergunta no ar, para vocês pensarem. A pergunta é a seguinte: como ajudar os outros a ser feliz? No Chabo não vai responder, tá certo?
Ninguém vai acertar isso, pai. Aliás, não adianta, tudo que a gente fala, só vai achar um jeitinho de falar que não é aquilo, é outra coisa. Ou é aquilo, o senhor muda pra dar um jeito pra não.
O mocho tá dizendo que ninguém vai chetar, é pota? Porque eu dou sempre um jeitinho de fazer com que nunca vocês acertem. Sim, isso é verdade. Eu não estou aqui para... Não é pra achar a mão na cabeça. Pra corroborar com as verdades de vocês. É muito pelo contrário. Eu estou aqui para destruir as verdades dos xeis. Para isso eu dou novas possibilidades de verdade.
Boa noite a todos, eu galego. Vamos começar, gente. Beto e Mi. Pai Joaquim, numa conversa é dever de um dos interlocutores mostrar que o outro está fundamentando seu diálogo em pensamentos negativos? Se sim, como fazer isso sem doutriná-los ou impor verdades?
Não há dever algum para ninguém. Paulo deixa isso bem claro. Paulo diz que isto nos tocha verdadeira liberdade. E quando há liberdade, não há dever, não há obrigação. Então não há dever de fazer. Primeiro detalhe. Agora, se você acha que deve fazer, como você pode ajudar os outros? Com o seu exemplo. Ao invés de charvolar em juiz, e acusar o outro de estar usando energia negativa, ame. Ao amar, simplesmente não, você não vai criticá-lo por nada. nem pela energia negativa. Porque, mocho, se o espírito tem o livre-arbítrio dado por Deus, ele pode vibrar a energia negativa quanto ele quiser. E nem Deus se mete nisso. Porque é livre opção do espírito escolher o sentimento com o qual ele vivencia a ação do ego. Então, se você quiser, que eu também não aconselho, mas se você quiser, você ame. E ao invés de dizer, olha, você está com energia negativa. Deixa eu só falar uma coisa. O amor é positivo, a energia é negativa. Quando você ama, você positiva a energia negativa dele. Então, se você amar, você vai estar positivando a energia negativa dele. Só isso.
Nilcileide, a doutora da Goiaba. Se for possível, gostaria que falasse sobre o livre-arbítrio dos atos e dos sentimentos.
Doutora minha, doutora querida, casgacha do Deus, né? Isso. Eu também estou com saudade de todos aí. Doutora, livre-arbítrio dos atos é exercido antes da encarnação pelo Espírito, quando ele escolhe o gênero de povas. Como está escrito no livro do Espírito, que nós estudou aí, faltou muita coisa, mas estudamos bastante, ele diz assim, quando o Espírito escolhe determinadas povas, que é para si uma espécie de destino. Ou seja, quando o Espírito escolhe para si algumas povas, ele escreve os atos da vida humana que tem lá. Durante o vivenciar destes atos, ele pode escolher o espírito, não o ser humano, o espírito pode escolher amar universalmente ou amar individualmente, que é o egoísmo, que é também o complemento desta mesma pergunta do livro dos espíritos, que eu acho que é outro 3.2, que diz assim, digo isso para os acontecimentos, para os atos externos, porque internamente o espírito é livre para optar entre o bem e o mal. O Gil bem é Deus, o mal é o egoísmo. Então são os dois livre-arbítrios que existem, o do ato praticado pelo espírito antes da encarnação e o do sentimento praticado pelo espírito quando vivencia a encarnação.
Ju Lopes, 77. Gostaria de saber o que o senhor acha sobre o Santo Daime, que parece que está crescendo o número de adeptos. Como funciona e, se funciona, o que traz de benefício efetivo para o ser humano, entre parênteses, ego?
Eu não assumo nada. Porque a minha luta é para não assar nada sobre nada. É para me livrar de verdades, ao invés de que há verdades. Agora, o que eu sei que ele é um elemento do mundo humano. No mundo espiritual não existe Santo Daime. E se ele é um elemento do mundo humano, ele é um dos elementos, um dos instrumentos da povação do espírito. O Santo Daime, assim como a olação, o pache, a defumação, essas coisas de rituais de qualquer elisião, são elementos humanos. E se são humanos, faz parte da povação do espírito. Para ver se o espírito, aí a partir dessa desses elementos, os egos vão, uns dizer que é bom, outros dizer que é mal, uns dizer que é certo, os outros dizer que é errado, uns dizer que é necessário, os outros dizer que não é necessário. Enquanto o ser humano está falando essas coisas, o espírito está tendo a opção de amá-lo universalmente ou amá-lo egoisticamente. Se ele amá-lo egoisticamente, ele vai se anelar, se pender a essa verdade que há na mente humana. Se ele amá-lo universalmente, ele vai dizer, não sei, não quero saber, o ser humano que saiba. O que o santo Daime traz de bom para o ser humano? Nada. Porque se alguma coisa trouxesse alguma coisa para o ser humano que não tivesse sido programado antes da encarnação, a prova do espírito seria, como se fala, não é sem razão, viciada. Porque conteria um elemento que não foi previsto pelo espírito antes da encarnação. Depois que o espírito escolhe o seu gênero de provas, nada mais se muda no ser humano. Por quê? Porque o espírito já exerceu o seu livre-arbítrio, já escolheu o que quer fazer a provação. E agora, Deus vai acatar o que o espírito fez, o que o espírito escolheu. Deus não coloca a prova a mais para ninguém. Pode ter certeza disso.
Messias Aguiar. Pai, por que algumas práticas orientais aconselham o mantra "Quem sou eu?" Faço isso há muito tempo e nada de me iluminar. Não seria a mesma inutilidade de tentarmos nos convencer que a vida humana é ilusão?
Se você é humano... Como é que é que a pergunta final dele?
Faço isso, ele faz esse mantra há muitos anos. Quem sou eu? É um mantra que ele faz para se iluminar. Mas nada que ele não se ilumina. Não seria a mesma inutilidade de tentarmos nos convencer que a vida humana é ilusão?
Primeiro, ser humano nenhum jamais vai se iluminar. Porque o ser humano não pode evoluir espiritualmente, porque ele não é espírito. Quem vai se elevar é o espírito. Ah, mas Joaquim, você cansa de falar. E eu canso de falar, e antes de começar a falar, digo, estou falando com seres humanos que querem fazer a elevação espiritual. Agora, nunca disse que você vai conseguir. Pelo contrário, sempre diz que você não vai conseguir. E sempre acabo dizendo, se fizer, fez, se não fizer, não fez. Agora, é inutilidade ao ser humano tentar entender que tudo é ilusão? Sim, é completamente inútil. O ego não consegue viver com essa ideia. O máximo que o ego pode fazer é usar a ideia de que tudo é ilusão no momento onde ele vai ganhar alguma coisa. O ego só utiliza os ensinamentos espiritualistas quando lhe convém. Isso é normal. O ego é programado para isso, porque o ego é o tentador. É aquele que vai tentá-lo espírito. Só isso. Então, se agora, se você gosta, se você acha bom, faça. Agora, fazer por obrigação, fazer esperando alcançá-lo alguma coisa, isso é bem humano. Fazer para ganhar. Tem nada de espiritual nisso.